Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da sessão legislativa de 2026. Designo o vereador Valdemar para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Não foi antes em toda essa multidão que está sobre Murilha exposta a comer os seus excrementos e beber a sua união. Então, cúmplice aproximou e gritou, ouviu o que diz e grande rei, e real e dá assista.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu. Vereador Celso Guzzo. Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polese. Vereador Marcelo Campostrini, presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Vereador Valdemar de Barros. Senhor presidente, apenas a vereadora Cláudia Bernadette encontra-se ausente.
Gostaria de convidar a secretária Amanda para fazer parte da mesa. Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno dessa casa, o orador terá um prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, a senhora Andréia de Jesus Mendes Rodrigues, para se pronunciar sobre conscientização sobre fibromialgia.
Boa noite a todos. Eu quero agradecer aos vereadores pela oportunidade que nos foi dada essa noite. Nós, portadores de fibromialgia, né, hoje nós estamos aqui para falar sobre conscientização. Não sei se todos sabem do que se trata, né, essa doença. Nós estamos no mês do fevereiro roxo, né? E o mês do fevereiro roxo é o quê? É o mês de conscientização, né, que dedica a atenção à sociedade para as doenças crônicas, como fibromialgia, lúpus, Alzheimer e a leucemia. Leucemia é o fevereiro laranja, né? Nós, portadores de fibromialgia, lúpus e o Alzheimer, é o roxo, fevereiro roxo. Por favor, pode passar, Bruno. O que é fibromialgia? Bem, alguns anos atrás, a maioria das pessoas nunca tinha nem ouvido falar o que é fibromialgia. Após um show cancelado de uma cantora, Lady Gaga, aí que foi muito falado na imprensa, né, nos meios de divulgação, e as pessoas começaram a ter noção do que se trata essa doença. A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada de dor generalizada. Afeta músculos, tecidos, moles, relacionada ao processo de dor no cérebro. Tem um médico que sempre fala assim, que é como se o reloginho que nós temos no cérebro, de repente ele parasse e deixasse de medir a dor. Como que é diagnosticada essa doença? É a avaliação clínica, né, feita pelo médico. A maioria das vezes o mais comum é um reumatologista ou um neurologista e também médico da dor. Né, médico especialista que estuda a dor. Também é feito como? É exclusão de outras doenças. Você passa por vários exames. E a maioria deles dá que você não tem nada. Todo tipo de exame é feito e não aparece nada. É um histórico de dor por mais de 3 meses, sendo que a maioria das pessoas sofrem por anos. sim um diagnóstico fechado. Muitas das vezes você escuta dos médicos que você não tem nada, que é coisa da sua cabeça, como muitos aqui já devem ter escutado. Pode passar, dona, por favor. Quais são os principais sintomas da fibromialgia? Nós colocamos apenas alguns aqui. A maioria deles, o primeiro deles é o quê? É a fadiga intensa, é um sono não reparador, você deita, muitas vezes você até dorme, mas você não descansa. Você deita com dor, você passa a noite com dor e você acorda com dor. Tem uma rigidez muscular muito grande. Para você levantar, você acorda, você vira para lá, você vira para cá, até você conseguir colocar o pé no chão e levantar. Formigamento, dificuldade de concentração. E também a chamada névoa mental. Muitas das vezes a pessoa está falando com você e você está tentando entender o que, que ela está te falando e você não consegue. É como que seus pensamentos ficassem lentos. Pode passar, Bruno. Sintomas. Sensibilidade ao toque. Esse daqui, para mim, eu falo assim que eu acho que é um dos mais difíceis. Porque você não aguenta um abraço quando você está com dor. Às vezes as pessoas chegam perto de você e já falam assim, epa, não me aperta. Né? Tem ansiedade, tem alterações de humor e a depressão. Por que pessoas com fibromialgia têm depressão? Porque elas passam anos e anos indo de médico a médico. Você, muitas das vezes, é medicada com medicamentos fortíssimos. Como que você vive com dor? E não, você não vai ter uma ansiedade. Você já imaginou você todos os dias você falar que você está com dor? E muitas das vezes nem os médicos, se ele não tiver um pouquinho mais de sensibilidade, ele não vai entender o que você está falando. E aí vem a depressão, porque você acaba se excluindo. Muitas vezes do meio familiar, dos amigos. E aqui são alguns pontos de dor. Não significa que a pessoa que tem fibromialgia vai ter só um ponto desse de dor, não. A maioria de uma pessoa que tem fibromialgia, muitas das vezes ela tem todos os pontos de dor todos os dias. Todos os dias. De um ano mais ou menos para cá, foi feito um estudo nos Estados Unidos, onde já é mostrado cientificamente que você já que pode ser dos genes, do DNA. Porque muitas das vezes você chega, você fala que você tem fibromialgia e a pessoa fala assim: ah, isso aí é coisa da sua cabeça. A fibromialgia só tem quem tem depressão. Eu escutei uma vez de um médico psiquiatra, daqui de Geneva, que eu tinha dor porque eu era infeliz. E graças a Deus eu não tenho esse problema. Entendeu? Então, assim, isso dói, isso machuca. Porque hoje é comprovado que é do DNA. Que não é coisa da nossa cabeça, né, meninas e meninos? Que nós sofremos aquilo que nós estamos falando. Aqui é um que está falando ali. Volta só um pouquinho, Bruna, por favor. Foi 2,5 milhões de pessoas estudadas. Então, não é pouca coisa. Então, foi comprovado cientificamente que o que nós estamos falando é real. Pode passar. Qual é o tratamento não medicamentoso? Atividade física regular, fisioterapia, terapia psicológica, técnicas de relaxamento, pilates, hidroginástica e uma alimentação equilibrada. É onde o ponto que nós queremos chegar daqui a pouquinho. Pode passar, Bruno, por favor. A importância do apoio. É por isso que nós estamos aqui na casa do povo esta noite. É, na casa dos nobres vereadores. Nós precisamos de compreensão familiar. Porque a informação, ela reduz o preconceito. E acompanhamento multiprofissional. Qual dos vereadores aqui já ouviu falar de fibromialgia? Você tem? Você sabe do que eu estou falando, né? Tem uma lei municipal que não funciona. Da autoria do vereador Marcelo Campostrini. E com muito carinho foi feita essa lei, mas infelizmente é aquilo. Se nós não corrermos atrás dos nossos direitos, vai ser apenas papel. Por isso que estamos aqui, como eu falei, né? Compreensão familiar. Volta lá aquele slide, Bruna, por favor. Aqui, ó. Atividade regular, fisioterapia. Temos fisioterapia no município? Sim. Mas é muito difícil conseguir, gente. É uma fila imensa. Terapia psicológica? Também tem. Mas será que está preparado para nos receber? Para olhar para nós com um olhar diferenciado? Técnicas de relaxamento. É impossível, né? Não tem no município e é difícil, muito difícil a gente conseguir no particular. Pilates também não tem. Hidroginástica, infelizmente, também não. Alimentação equilibrada. Hoje eu até falei com a Cida, com a Alcione, que eu mandei para a farmácia hoje, pedindo os valores dos meus medicamentos. R$ 789 por mês. A maioria das meninas também acredito que é isso, até mais, né? O Djavan lá, eu acredito que a medicação dele dá mais de R$ 1.300 por mês. E aí é onde nós queremos pedir a compreensão e a atenção dos vereadores. O que é que pode ser feito? Por nós, portadores de fibromialgia. Nós estamos aqui hoje para pedir um olhar de compreensão, mostrar para vocês a nossa dor.
Andréia, muito obrigado. Você me permite uma parte, se for possível. Em primeiro lugar, presidente, quero agradecer a mesa, o presidente, a mesa diretora, secretária de saúde, senhores vereadores, o povo aqui presente. Te agradecer aqui plenamente de você trazer essa demanda aqui para essa Casa de Leis. Eu acho que é tão importante, isso é uma demanda que existe essa lei. Essa lei é de Lei Municipal 3.325/2021, lei do vereador Marcelo Campostrini. Eu quero ficar de pé aqui, Marcelo. Parabenizar por essa lei, ficar de pé e aproveitar e fazer esse agradecimento a todos e tentar cumprir isso aqui. Eu queria fazer uma pergunta, Andréia, para você. Primeiro, parabenizar por já existir essa lei. E segundo, te perguntar qual que for possível para poder, pelo menos, cumprir um pedacinho dessa lei se ela for cumprida na Prefeitura Municipal de João Neiva. É, supermercado, hospital, queria que você respondesse para a gente.
Então, vereador, essa lei ela existe, mas ela precisa ser melhorada. Porque hoje o que, que essa lei abrange no nosso município? Atendimentos preferencial, tanto em bancos, comércio em geral, né, hospitais. Só que não funciona. As pessoas não conhecem a lei. Então, ela tem que ser modificada. Nós precisamos hoje que nessa lei tenha a lei federal, igual a lei federal, ela fala o quê? Que todo paciente que tem fibromialgia, ela é comparada hoje a uma pessoa PCD. Né? Então, assim, nós temos o direito a um tratamento diferenciado. Não é que nós somos melhores do que ninguém, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós estamos aqui porque nós precisamos de ajuda. Então, essa lei hoje ela tem que ser melhorada para o quê? Um atendimento multidisciplinar. Já até conversamos com a secretária de saúde, Amanda, né, nos recebeu muito bem, ela e a Rose, né, nos recebeu com muito carinho lá na Secretaria de Saúde. É, foi falado com ela em relação a algumas medicações que ela vai tentar, né, colocar, né, Amanda, é, qual o nome do... Na Remume, para ver se consegue para nós, portadores de fibromialgia, né, algumas dessa medicação, que bem nós sabemos também que não é fácil. E assim, Valdemar, nós pedimos aos senhores é o quê? É sentar e ver o que pode ser mudado nessa lei. Hoje nós precisamos de um atendimento, assim, nós formamos este grupo, né, foi conversando com um, com outro, um dia eu encontrei o Djavan na rua, ele falando das dores dele, do sofrimento, e ele chorou de um lado, eu chorei do outro, né, porque assim, é muito difícil. A maioria de nós hoje, nós não temos condições de pagar um pilates, de comprar medicação, de pagar um psicólogo. De, por quê? Por que o psicólogo? Porque nos afeta psicologicamente. Ele falou que tem a fibromialgia, o vereador. Nós sentimos dores todos os dias. É a primeira vez aqui em João Neves, eu acredito, que nós vamos ter uma caminhada na sexta-feira. Vocês já estão convidados. Vai sair ali de frente da prefeitura às 7h30 para conscientizar o comércio, para conscientizar as pessoas da nossa luta. Em outros municípios hoje, igual Aracruz, tem programas, projetos que tem pilates, tem hidroginástica, tem fisioterapeuta. Então, assim, para pessoas que têm dores crônicas, pessoas que sofrem todos os dias. É difícil, porque eu falo assim, que eu acho que é até difícil para quem convive conosco, todo dia você falar assim, nossa, eu estou com dor. Tem amigas nossas aqui que nem eu vim hoje. Tomou medicação para estar aqui. A maioria de nós toma, eu já tomei morfina. Meses de morfina, de tramal. Aí vem, você fica com problema no intestino, você fica com problema até de sair de casa, porque você fica tonta, você não se sente bem. E hoje nós precisamos disso, nós precisamos de um atendimento multidisciplinar.
Deixa, André, só para poder fazer mais umas palavras aqui, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui, importantíssimo isso aí, que fala em nome de todos. Eu acho que pela primeira vez, né, que eu sendo vereador, que eu tenho muito tempo de sendo vereador, mandatos, eu tenho, por essa vez, tem 7 mandatos de vereador, e pela primeira vez que você está aqui nessa casa, colocando a posição em nome de todos aqui que tem. Você sarou, mas tem um monte aqui que ainda tem essa doença.
A fibromialgia, né? Ela não tem cura.
Verdade. Então, eu falo em nome de todos aqui. Eu fico aqui emocionado. Eu sei que aqui é uma dor de pé. Qualquer um onde você tiver uma dor, você fica incomodado. Quanto mais essa dor intensa, né? Tem vezes que eu ligo aqui, Alcione, vou falar para você. Porque tem vezes que eu ligo para ela, minha sobrinha Alcione, ela fala, tio, tá difícil até te atender hoje, porque eu tô cheio de dor. Meu coração fica partido, porque ninguém quer saber do mal para ninguém. Então, eu vou aproveitar a secretária de saúde, né, que é importantíssimo nesse município, faz um trabalho brilhante, Amanda. Só te agradecer, Amanda, a sua presença aqui. E aproveitar e falar que também tem uma lei federal aqui. Tem uma lei federal 15.176/2025. Essa lei também, o Marcelo fez uma lei em 2021, veio uma lei federal 2025. Que tal a gente aproveitar a lei do vereador de 2021, cobrar essa lei federal de 2025? Porque o vereador ele fez a lei antes da lei federal. A lei federal foi depois, quer dizer, a preocupação foi antes. Então, eu acho que é importante essa conversa nossa aqui, com uma conversa de progresso. Uma conversa que João Neves tem que se destacar mais um pouco dentro da necessidade. Eu sei que é difícil, que é a primeira vez, mas de frente aqui, a nossa secretária de saúde, o prefeito, essa casa de leis, juntos aqui, a gente tem que arrumar um jeito, né, de aliviar, não é todas as dores, né, mas pelo menos um pouquinho para poder dar uma aliviada. Eu também vou correr atrás, André, dessa lei aqui, lei federal, brigar em cima disso aí para poder ajudar a lei municipal.
Hoje já existe a lei, né, municipal,
que
é do
isso, vamos...
a lei estadual.
Tem uma lei estadual também. Então, isso. A gente vai aproveitar essa lei do vereador Marcelo para poder brigar em cima da lei federal. A lei federal foi depois, então. Então, eu estou aqui à sua disposição e só agradecer você, as pessoas que vieram aqui pela primeira vez, falando desse problema de saúde. Tem tantos, mas esse é um que incomoda.
Hoje nós aqui no município, só no nosso grupo, somos em 30 pessoas. Mas existe bem mais no nosso município.
Sim, porque não vem todos, né? Lógico, André, que vai vir vários.
André.
E eu tenho a certeza que a nossa secretária de saúde vai se empenhar e essa casa de leis também. Eu fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado.
André, deixa eu falar. Eu reduzi 70%, né, do meu problema com a alimentação. Você tira os carboidratos, açúcar, várias, né? E eu consegui reduzir 70%, eu vou falar para você, das dores no corpo. E assim, melhorei bastante.
Isso, é carboidrato, leite, né? Uhum. Essas coisas, assim, é que eu falo, assim, a fibromialgia, até o tratamento dela é um tratamento caro em tudo. Em tudo, ela é muito cara, é tudo muito difícil.
André, se você me concede a parte... essa questão da fibromialgia é tão importante, tanto é que tem a lei federal, tem uma lei estadual, e também, Andréia, você sabe, tem uma lei do município de Vitória, que foi elaborado pelo Heitor, seu filho, exatamente, que fala sobre a busca de garantir um acolhimento humanizado às pessoas com fibromialgia. É tão importante a gente abraçar essa causa, que eu peço aqui ao jurídico da Câmara, aos vereadores, que a gente possa replicar essa lei municipal, essa lei lá de Vitória, aqui na nossa cidade. A lei foi elaborada pelo Heitor, em ajuda com o vereador de Vitória, Ailton Dadalto, que exatamente o Heitor sabe do sofrimento que a mãe dele tem, essa dor incessante, essa... que machuca, né, Andréia? Machuca. Igual, não é só você, só que igual aqui na nossa cidade também tem outros casos. E a gente tem que buscar meios para quê? Para garantir a execução da lei. E é isso que a gente aqui, eu acho que todos os vereadores concordam comigo, de a gente, através também dessa lei municipal de Vitória, essa lei que o nosso amigo aqui da cidade, nosso cidadão, filho da Andréia, o Heitor, também, que ajudou a elaborar, junto com o vereador Ailton Dadalto, a gente possa replicar, na medida do possível, né, claro, aqui na cidade de João Neiva. E, Andréia, novamente, eu vou falar as palavras do vereador Valdemar, mas essa Câmara não vai medir esforços para a gente ajudar nossos cidadãos que sofrem com essa doença. E a gente precisa se unir para fazer o melhor para a nossa cidade, o melhor para a nossa população, buscar saúde e bem-estar para todos.
Obrigada, Matheus. Eu só queria fazer um pedido. Se vocês fossem realmente aplicar essa lei aqui, que no lugar de chamar Lei Andréia Mendes, fosse chamada Amigos de Fibra. Porque foi a partir de um grupo de amigos que nós estamos hoje aqui.
Senhor presidente, o senhor me concede uma parte. André, primeiramente, parabenizar pelo seu uso dessa tribuna. Na verdade, eu também não gosto muito de chamar tribuna. Isso aí é a voz do povo. A gente gostaria que toda sessão tivesse alguém da população para que expusesse, né, seus problemas, suas necessidades. Então, assim, eu te parabenizo por esse tema importante, né?
E vou falar uma curiosidade para você. Em 2021, uma pessoa me mandou uma mensagem. Eu não sei se ela está aqui, Alcione.
Oi, Alcione.
Alcione.
Sim. É. No dia ela me falou.
É. A Alcione, ela me mandou, né, essa demanda, falando da dificuldade de ir nos estabelecimentos, de ter essa dor crônica, esse sofrimento. E eu comecei a estudar sobre a fibromialgia e descobri que existia uma lei que dava prioridade para os pacientes que possuem esse tipo de, eu não gosto de chamar de doença, né? Eu falo que é uma complicação de saúde. Aí eu conseguimos junto com os vereadores, né? Acho que o vereador Valdemar, obrigado pelas palavras, era dessa época aí, e nós aprovamos. Essa lei, Matheus, ela dá uma autorização para a pessoa ela ter preferência nas filas em todos os estabelecimentos públicos e privados. E a Secretaria de Saúde ela já emite essa carteirinha. Isso, uma carteirinha bem feita.
Bem lembrado.
Todo mundo que tem esse tipo de comorbidade aí pode ir na secretaria, que a secretaria já disponibiliza essa carteirinha. Então, assim, era uma lei muito, muito vaga ainda. A gente vê que hoje a gente pode progredir muito mais. O Heitor deu um show aí, né? Quando ele também propôs essa lei em Vitória. E a Secretaria de Saúde, juntamente com a sua equipe, também começou a se aproximar desse problema. E a Secretaria de Saúde, ela hoje disponibiliza atendimento de fisioterapeuta, né, para quem possui. Ela também disponibiliza um atendimento de tratamento com quem precisa através do CAPS, porque, como você falou aqui, a pessoa fica afetada, né, psicologicamente. Então, a secretaria vem ajudando. Vai ter um avanço muito grande se a secretária realmente conseguir botar esses medicamentos na Remume, que vocês vão ter um leque de medicamentos que vai abranger esse tipo de patologia. Então, assim, é uma semente que vocês estão plantando, que vem crescendo e que eu acho que tem tudo para melhorar para os pacientes que sofrem com essa comorbidade. Eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos a todos vocês, aos vereadores que aprovaram essa lei, que a gente propõe a lei, os vereadores que aprovam, sim, ao prefeito que promulgou, e as pessoas que estão puxando aí a caminhada de sexta-feira. Parabéns. Fibromialgia é uma coisa séria, é uma coisa que afeta a pessoa como um todo, porque antigamente a gente perguntava para a pessoa o que é saúde, e a pessoa falava é não ter doença, é ausência de doença. E hoje a Organização Mundial de Saúde fala que não, que ter saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Então é um conjunto. Não adianta você não só ter aquela doença, mas você tem um conjunto. E a fibromialgia, ela fazia o contrário. Ela te dava o problema de saúde, dava o problema social, o problema psicológico. Então, com essa lei, nós tentamos amenizar um pouco o problema social que é enfrentar a fila. Mas, assim, parabéns a vocês, parabéns a todo mundo, parabéns à Secretaria de Saúde que comprou essa ideia aí. E eu acho que essa casa de lei está à disposição aí para que vocês precisarem melhorar, aumentar. Ao Heitor aí, que teve a lei mais aprimorada, estamos aqui à disposição. Tá bom? Obrigado.
Nós que agradecemos a todos os vereadores pela oportunidade dessa noite. Mais uma vez convidamos para que todos possam estar na sexta-feira, né, lá em frente da saída, frente da prefeitura, até a pracinha do Gadioli. E também estamos à disposição, qualquer um dos vereadores quiser nos procurar para junto, né, tentar resolver.
Andréia, me concedo uma parte antes de terminar a sua fala. Logo no início, uma das falas que me deixou muito feliz, e eu não teria dúvida que seria dessa forma o tratamento da Secretaria de Saúde com vocês, né? Quando você falou que foram bem recebidos, né? Então, esse já é um passo muito importante para que nós, todos unidos, avançamos nessa causa tão importante, né? Confesso a você que eu não tinha muito conhecimento, eu ouvia falar, mas não tinha. E dor é sempre dor, né? E quando às vezes, um aperto de mão já tira muita dor de uma pessoa. Então, eu acho que essa é uma causa que nós temos que nos dar as mãos e, junto, dividir essa dor, mas dividir essa dor em condições que o município possa também atender. Não adianta também a gente fazer uma reunião e aí essa Casa de Leis estará à disposição. Eu, na presidência dessa casa, faço a convocação dos nobres vereadores a qualquer momento que for necessário, né? Aqui a gente trabalha em comum acordo com todos, mas tenho certeza que todos nessa Casa de Leis vai estar abraçado nessa causa. E juntamente com o Executivo, com a Secretaria, a gente pegar as três leis, né, que se tem, municipal, estadual e federal, a gente adequa a nossa, né, e aí, respeitando já a primeira proposição de lei do nosso vereador Marcelo, e que a gente possa fazer uma que nós conseguimos enquadrar o nosso município para atender, se não em todas as situações, mas que no máximo possível, para que essa dor seja amenizada com um trabalho, com dedicação dos órgãos públicos. Então, assim, e que o seu exemplo, o exemplo de vocês que estão nessa causa da fibra, que seja estendida para toda a população, gente. Essa casa é de vocês. É aqui que a gente está sempre, sempre disposto a recebê-los. E aí, juntamente com vocês, a gente tentar as soluções para resolver os problemas. Tá? Então, deixo aqui, em nome de todos os vereadores, até aqueles que não se pronunciaram, podem ter certeza que essa é uma causa que nós estamos à disposição de vocês. Tá joia?
Muito obrigada. Nós todos que estamos aqui, cada um que está aqui representando, né? Os amigos de fibra de João Neiva, somos muito gratos por essa oportunidade. Agradecemos à secretária Amanda, porque nos recebeu com muito carinho, ela, a Rose, a Dani. Foi prontamente, assim, no dia que Cida mandou uma mensagem, ela já marcou a reunião conosco, está aí nessa batalha. Então, assim, agradeço a todos os vereadores mesmo pela essa oportunidade. Muito obrigada.
Solicito da secretária que faça o resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 10/2/2026.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 10/2/2026. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 18h14, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, solicitando do vereador Celso Feu para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência da vereadora Cláudia Bernadette. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária, realizada no dia 3/2/2026, a qual foi colocada em votação e aprovada em unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade a moção Câmara Municipal de João Neiva 001/2026, projeto de lei 2137/2026 e o projeto de resolução 001/2026. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Valdemar, Heraldo, Celso Feu, Marcelo e Matheus Fávaro. Por fim, o presidente também fez suas considerações finais. Em seguida, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 167, encaminhando resposta ao ofício vereadores 005 de 2026. Ofício do SAI, número 010 de 2026, encaminhando resposta ao ofício vereadores 006 de 2026. Ofício da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, ofício número 012, encaminhando resposta ao ofício 003 de 2026. Convite da Secretaria Municipal de Saúde para audiência pública de prestação de contas dos recursos provenientes do Ministério da Saúde e do Fundo Municipal de Saúde e apresentação das atividades realizadas pela Secretaria referente ao terceiro quadrimestre de 2025. Dia 25 de fevereiro, quarta-feira, às 8 horas, na Câmara Municipal. Moção 002 de 2026, projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva, números 590, 591, 592, 593, 601, 602, 603, 604 de 2026, e projeto de resolução 002 de 2026. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos à ordem do dia. Neste momento, iremos apreciar a moção CMJN 002 de 2026, de autoria do vereador Matheus Fava, que presta homenagem à professora Márcia do Rosário Miranda Broeto por representar o município em evento nível estadual, pelo desempenho em sua prática na implementação da escola em tempo integral. A homenagem à professora foi entregue na última sessão. Solicito do vereador Matheus que apresente a moção.
A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação do vereador Matheus Fávaro Pereira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a moção de congratulações à docente do município de João Neiva, professora Márcia do Rosário Miranda Broeto, por seu brilhante desempenho na implementação da educação em tempo integral na escola Guilherme Batista em Acioli. A implementação da educação em tempo integral constitui um marco no compromisso com o direito à educação de qualidade. Ao estender a jornada escolar, garante-se não apenas mais tempo de estudo, mas também tempo de cuidado, tempo de brincar, convivência e construção de projetos de vida. Essa proposta pedagógica demanda o engajamento de toda a comunidade escolar, gestores, professores, pedagogos, famílias e parceiros locais, em um trabalho articulado que visa fortalecer as aprendizagens, reduzir desigualdades e formar cidadãos críticos, criativos e solidários. A educação em tempo integral, quando vivenciada em sua plenitude, representa um investimento estratégico no futuro. Ela assegura aos estudantes o acesso a experiências diversificadas, integrando saberes, práticas esportivas, artísticas, culturais e científicas, que ampliam o repertório formativo e fortalecem a identidade individual coletiva. O município de João Neiva, reconhecendo essa importância para a comunidade, aderiu ao Programa Capixaba de Fomento e Implementação de Escolas Municipais e de Ensino Fundamental em Tempo Integral, o PROET. O PROET estimula a ampliação e fortalecimento das escolas municipais de educação em tempo integral, valorizando as experiências pedagógicas que promovem o protagonismo estudantil e o aprendizado em tempo integral. Anualmente, é realizado um seminário de práticas exitosas, que reúne projetos de todo o Espírito Santo para reconhecer as iniciativas mais relevantes e inspiradoras das redes municipais. Neste evento de premiação, que foi realizado no dia 17 de dezembro de 2025, na Grande Vitória, na ocasião, a Secretaria Municipal de Educação de João Neiva na pessoa da professora Márcia do Rosário Miranda Broeto, da escola Guilherme Batista, que representou a Superintendência Regional de Educação de Linhares com o recebimento da menção honrosa com prática destaque de 2025. A prática da professora Márcia, da EMEIF Guilherme Batista, se destacou componente curricular do estudo orientado por personalizar o estudo dos estudantes por perfis de aprendizagem de forma concreta e individualizada, desenvolvendo competências como criatividade, autonomia, senso crítico e valorização da individualidade de cada estudante, e transformar o aprendizado em uma experiência significativa. O trabalho da professora demonstra o compromisso com a educação da rede municipal de ensino, com a formação cidadã e integral dos estudantes com equidade. Diante disso, essa Câmara Municipal rende homenagem à docente Márcia do Rosário Miranda Broeto, parabenizando-a pela excelência de suas práticas e pelo exemplo que oferece a toda a comunidade escolar.
A moção está em discussão. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Encaminhe os projetos de lei CMJN 590, 591, 592 e 593 de 2026, de autoria do vereador Celso Feu Correia, que concede títulos de cidadania e honra ao mérito à Comissão de Justiça e Redação. Encaminhe os projetos de lei CMJN 601, 602, 603, 604 de 2026, de autoria do vereador Matheus Fávaro, que concede títulos de cidadania e honra ao mérito à Comissão de Justiça e Redação. Encaminhe o projeto de resolução CMJN 002 de 2026, de autoria da mesa diretora, que cria e define procedimentos relacionados à contagem de tempo de serviço, aquisição de vantagens funcionais e reflexos financeiros às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Passamos às explicações pessoais. Vereador Matheus.
Boa noite a todos novamente. Boa noite ao público presente aqui nessa casa. Boa noite a você que nos assiste e a todos os vereadores. Hoje eu vim fazer uma reivindicação aos moradores do bairro Crubixá, que está com grandes dificuldades na questão de buracos no bairro. Hoje, se vocês puderem passar por lá, praticamente quase todas as ruas do bairro Crubixá têm buracos, inclusive na subida do bairro. Foi feita uma indicação aqui de mim, como vereador, fiz uma indicação à Secretaria de Obras, e aí a gente solicita que nosso pedido seja atendido. Um pedido da comunidade que ali que está sofrendo com buracos em toda, infelizmente, praticamente todas as ruas do bairro. Além disso, também pediram a pavimentação da Rua das Rosas ali, que é praticamente a única rua que não foi pavimentada, não foi asfaltada. Outra coisa que eu peço também à Secretaria de Obras é em relação aos entulhos. Tem muito entulho nas ruas de João Neiva. Praticamente todo o bairro da cidade está tendo entulho. E aí cabe ao fiscal do contrato estar cobrando a empresa para fazer a retirada desses entulhos. Quando não é a empresa, no caso a Fortaleza, né? A prefeitura está fazendo esse trabalho de retirar os entulhos dos bairros. Inclusive, tem um ali que tem mais de um mês, que está no bairro Santa Luzia, ali, no Gadioli, que tem um entulho ali perto da rua, se eu não me engano, Agostinho Torre. E, novamente, a gente está aqui para mostrar, para ser a voz da população. Quando tem que parabenizar, a gente parabeniza. agradece aqui as atividades feitas, as práticas feitas, mas também temos que cobrar as secretarias responsáveis, né, a execução das atividades. Para quê? Exatamente para garantir bem-estar para a população, que é nosso dever aqui como vereadores, é estar ouvindo a população e intermediando essa questão de trabalho, de estar realizando as melhorias na cidade. Quero agradecer a todos novamente, agradecer as palavras da Andréia, muito, muito obrigado por estar presente, quero agradecer a todos também e muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Heraldo.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos nessa Casa de Leis. Primeiramente, parabenizar a Andréia por essa vinda aqui. Isso é muito importante para o nosso município. Eu acho que a gente tem que ver a situação dos outros para a gente ter... A gente passando por isso, que nem vocês estão passando por essa biologia, eu nem tenho conhecimento com isso daí, graças a Deus, mas eu sei que é muito difícil, mas, se Deus quiser, vou dar um passo à frente. E queria aqui deixar também um agradecimento ao Evair de Mello, ele encaminhou um protocolo hoje aqui para o Executivo, mandando uma emenda de 200 mil para a saúde e 100 mil para a pestalose. Queria parabenizar ele, que breve vai estar aí. Uma boa noite a todos.
Vereador Valdemar.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretário de saúde aqui presente, muito nos honra. Senhores vereadores, mais uma vez, o povo aqui presente, Andréia, Foncinho, parabéns por ter vindo, todos presentes. Eu quero, neste momento também, presidente, registrar a minha ida hoje no interior, pelo convite do secretário de Agricultura, olhando as estradas. Tivemos em Rio Lampê, que é bem conhecido pela secretária de Saúde, que sempre trabalhou tanto ali. Os vereadores também muito conhecem. O Heraldo faz parte dali, daquela região. Passamos Rio Lampê, Boa Vista. E pedi, né, mais uma vez, que eu cobrei aqui nessa casa, e cobrei mesmo, e vou continuar cobrando. Porque é o papel do vereador. O papel do vereador, ele está aqui para poder cobrar e fazer leis e representar o povo. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao secretário de Agricultura, que esteve comigo, por esse convite, agradecer. E esperar, né, que seja concluídas as estradas, que é onde passa transporte escolar, o povo que tem para vir fazer compra, para poder vir para o médico, enfim, as necessidades da população. Quero agradecer mais uma vez também ao prefeito que se empenha e essa Casa de Leis, né? Porque aqui sozinho o vereador Valdemar de Barros, ele representa, mas para poder representar a sociedade de João Neiva, tem que ter essa equipe toda, todos os vereadores, junto com a população. Então, eu estou aqui à disposição e vou esperar, senhor presidente, que essas estradas aí que está faltando, que tem um tempo que não foram concluídas, nem transporte escolar, nem patrol, enfim, que sejam concluídas nessa parte agora. Muito obrigado e até a próxima sessão.
Vereador Celso Feu.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, toda a população que está nos assistindo, público aqui presente. Né? Só reforçando o agradecimento, já foi falado pelo presidente da apresentação, né, amigos de fibra, secretária Amanda, nosso muito obrigado aí pela presença. E hoje foi um dia de trabalho, né, e tive a oportunidade de estar na CEDUB, meu amigo, né, João Neivense, Marcos Soares, tratando de demandas, né, do município, em especial ao bairro Cruzeiro, né, representando a toda a população de Oneivense como vereador, mas resido no bairro e a demanda é maior, né? As cobranças, melhor dizer. E então, a gente está trabalhando alguns projetos de melhorias. Essa semana também tive oportunidade, Matheus, você tocou no assunto, né, dos trabalhos aí que realmente está tendo um acúmulo, né, de resíduos aí na cidade. E então quero dizer que, né, a gente está cobrando e da forma da programação, dentro da programação da Secretaria de Obras, essa semana, né, aliás, semana passada começou, né, pelo bairro Cruzeiro, Triângulo, porque, né, passa a empresa fazendo o serviço de roçagem e ali fica amontoado alguns, né, matos, terra, e vai ficando dias e acaba, né, gerando um transtorno para a população, e isso aí está sendo corrigido, começou ali pelo nosso bairro, essa semana, eu quero dizer, né? E acredito que deva continuar, se estender para demais bairros do município. E a gente vem cobrando isso, assim como outras demandas, né? Então fica aqui o meu agradecimento, né, a todos aí que estão colaborando. O Valdemar acabou de passar por uma demanda aqui agora, que realmente estava acontecendo cobranças, né? Estão acontecendo cobranças em relação às estradas, mas sabemos também, né, das dificuldades na programação. Mas, porém, é certo que o secretário já tem passado nessas localidades. A gente acredita que esse serviço será, né, executado, e assim deixar a população, né, numa situação mais tranquila no interior. Agradeço a todos aí. Obrigado, excelência.
Gostaria, nesse momento, de agradecer, né, aos nossos ouvintes e ao público presente, em nome do meu amigo Afonsim, nosso craque do futebol joneivense, né, Afonso? Agradeço a presença em seu nome, a presença de todos, e mais uma vez dizer da importância, né, dessa tribuna, a importância das pessoas estarem aqui nessa Casa de Leis, porque aqui é a casa de vocês. Nós, eu sempre falo isso aqui, nós estamos aqui de passagem, né? Muitas vezes o vereador volta para outros mandatos, mas essa casa é do povo, essa casa é onde a gente discute as leis, é onde que a gente faz as nossas discussões em prol da população joneivense. Então, que vocês tenham sempre esse entusiasmo, sempre tenham esse momento de vir até a Casa de Leis, e se vocês unidos aí, né, nessa luta, quando quiserem, e convidar os vereadores, tenho certeza que todos os nobres vereadores são comprometidos com o município de João Neiva, e não tenho dúvida que isso se estende ao executivo, né? Tendo em vista que a gente tem a secretária Amanda, ela sabe que a gente não cansa de pedir aqui, né, Amanda? A gente tem outras demandas. A gente, na sessão passada, a gente fez um ofício para a secretária, onde veio a resposta, né, de um exercício físico, um programa que tem mais de, que atinge um público mais de 60 pessoas com comorbidade. Então, assim, mas a gente sabe que tem um público também abaixo disso, que também depende desse exercício físico, querem continuar, e eu tenho certeza, né, com conversa com a secretária hoje, que o município está trabalhando e, num momento bem breve, né, também vão conseguir um profissional para que essas pessoas sejam atendidas. Então, é isso, tudo que você pode prevenir, né, a gente, com certeza, os resultados são alcançados antes dos problemas acontecerem. Então, dispõe, sempre essa casa estará à disposição de toda a nossa população. Gostaria de lembrar os nomes vereadores que nós iremos estender o prazo para os nomes dos homenageados até o dia 6/3/2026. Isso é numa sexta-feira. E na terça-feira, dia 10, irá ser votado os projetos de lei, né, dos títulos de cidadania e honra ao mérito. Então, essa data não pode ser mais adiada. Então, até o dia 6/3 é o último dia para que os vereadores apresentem seus homenageados. Agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a sessão ordinária no dia 10/3 de 2026, terça-feira, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.